ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde, agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2016. Enem de novo, mais de 270 mil estudantes que não fizeram primeira edição em novembro enfrentam 2 dias de prova neste fim de semana. Sai mosquito. Belo Horizonte recebe ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no dia D de combate à dengue, chikungunya e zika. Discurso único. Professora da UFMG afirma que mídia mantém população anestesiada sobre os efeitos malignos da PEC 55. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2016.
Segunda edição do Enem será realizada neste final de semana, 3 e 4 de dezembro, para estudantes que fariam prova em locais ocupados na primeira aplicação. Os novos locais de prova já estão disponíveis para consulta no site do INEP. Mais de 60% dos candidatos já conferiram seus novos endereços. Minas Gerais, estado com maior número de inscritos para a segunda edição, terá 83 locais de aplicação. As informações com Rafaela Brita.
O volume de afetados pelo adiamento do Enem 2016 corresponde a 3,21% do total de inscritos para o exame. Mais de 270 mil candidatos farão a segunda aplicação neste final de semana. Desse total, 98% não pôde realizar as provas regulares em novembro porque os locais de prova, que somam 405, estão ocupados por estudantes que se manifestam contra a PEC do teto e a reforma do ensino médio. O restante dos candidatos, cerca de 4 mil pessoas, terá a oportunidade de fazer a prova novamente, por conta de imprevisibilidades como falta de energia elétrica. Apesar do foco dos movimentos estar no Paraná, a maior parte dos inscritos para a segunda edição está no sudeste do país. Minas Gerais foi o estado com o maior universo de candidatos. Mais de 72 mil pessoas farão as provas neste final de semana. A estudante do pré-vestibular Bernoulli, Paula Melo, foi pega de surpresa um dia antes da prova regular, há um mês. Ela ia fazer o Enem no Centro Pedagógico da UFMG e foi avisada via mensagem de texto que o seu exame seria adiado. Agora, a estudante fará a prova na Faculdade Pitágoras da Raja Gabaglia. A princípio, Paula disse que ficou preocupada e nervosa, mas que com o passar do tempo, achou justa a decisão em prol das ocupações. A estudante aproveitou para rever algumas matérias e se preparar melhor para o exame.
Eu, assim, depois de alguns minutos de choro, eu pensei, vale a pena, né, por uma causa boa, às vezes eu vou melhor na segunda aplicação. E eu procurei fazer a prova, né, lógico, a prova que eu perdi. Refiz, estudei mais, assim, revi muito mais coisa que eu podia rever em relação à prova, em relação à redação. Eu acho que eu tô bem preparada.
A estudante de psicologia da PUC Minas, Ana Maria Veloso, vai prestar o Enem para tentar uma vaga na UFMG. O exame dela foi adiado e acabou prejudicando outros compromissos que já estavam sendo planejados desde o início do semestre. Apesar disso, agora Ana se diz tranquila e preparada para a prova.
Eu tinha um campeonato nesse fim de semana e aí eu não pude viajar. Eu já estava treinando há quase 2 meses. Conversei com meus pais, tá? Eles não deixaram eu perder o Enem. Aí isso me revoltou um pouco, mas aí com o tempo passou. A expectativa é de sempre, né? Eu já fiz o Enem, acho que vai ser o quarto ano que eu faço Enem. E, assim, é uma prova bem chata de fazer, muito longa, mas é uma obrigação que eu pus pra mim, né? Então, eu tô tranquila.
Nessa reta final, os inscritos já estão se preparando para as provas do final de semana. Aqui em BH, serão mais de 20 mil candidatos divididos em 6 locais de aplicação, em 3 campus da UniBH, do Lourdes, do Estoril e da Antônio Carlos, na Faculdade Pitágoras da Raja Gabaglia, na UNA, do Campus Liberdade e na PUC Coração Eucarístico. O estudante do ensino médio Alexandre Amaral comentou que mora na região da Pampulha e que iria fazer o Enem na Faculdade de Letras da UFMG. Com a prova adiada, agora ele fará no Buritis, por isso vai ter que se adaptar à distância. Alexandre, que quer tentar publicidade, também já pensou no lanche, que deve ser de fácil manuseio e pouco gorduroso. O ideal é levar uma barrinha de cereal, fruta frutas frescas e biscoitos.
Eu moro bem longe do lugar de onde eu caí. Eu moro na região da Pampulha mesmo e fui cair lá pro bairro Buriti, né? Então eu vou ter que sair cedão de casa. Aí vou ter que almoçar lá por perto, almoçar fora de casa, vou levar um lanche normal. Fruta, essas coisas. E água, né? Queria ter feito o Enem já. Espero que seja um pouco mais fácil do que a de 2016, que foi 5 e 6 de novembro, né? Porque eu achei ela difícil. E eu espero que eu consiga passar, né?
Pelo telefone 156 ou pelo portal da BH Trans, os candidatos podem buscar informações sobre o serviço de transporte coletivo para o dia do exame na capital. O sistema MOVE terá, inclusive, um reforço no quadro de horários. Pelo aplicativo de celular Silmobile, disponível para sistema Android, Apple Store e Windows Phone, é possível ver o tempo estimado para o ônibus passar. Agentes da Polícia Militar, da BH Trans e da Unidade Integrada de Trânsito vão operar o tráfego na região dos locais de prova, para garantir a mobilidade e segurança dos estudantes. A orientação é que os inscritos saiam mais cedo de casa para não chegarem atrasados e correrem o risco de perder a prova. Repórter Rafaela Brita.
No sábado, os candidatos têm 4 horas e meia para realizarem as provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. No domingo, 1 hora a mais para as de Linguagens, Matemática e Suas Tecnologias e a redação. Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham 1 da tarde. Quem chegar 1 minuto depois não entra mais e perde a prova. Então, o ideal é estar preparado com antecedência. E não se esqueça de levar caneta esferográfica transparente preta. Mais informações sobre o Enem lá no site enem.inep.gov.br, onde você também pode conferir o seu local de prova, caso ainda não tenha feito a prova. E olha, o INEP, Instituto responsável pela realização do Enem, descarta um novo adiamento das provas após a revelação de que as questões e o tema da redação teriam vazado para 2 candidatos antes da aplicação. A informação do vazamento seria da Polícia Federal em relatório repassado ao Ministério Público Federal no Ceará. Segundo o INEP, o inquérito não foi concluído e, assim que for, vai apresentar punições aos responsáveis. Os participantes identificados que souberam antes já foram eliminados do concurso. O INEP disse ainda estranhar que o procurador Oscar Costa Filho volte a divulgar informações à véspera da realização de novas provas, como já fez em outras edições, em que chegou a pedir a anulação do exame.
Por dentro da UFMG.
Pesquisas e avanços científicos vão recuar com efeitos catastróficos com a aprovação da PEC 55. A mídia faz narrativa única para manter anestesiada a população sob os efeitos do congelamento dos gastos públicos por 20 anos proposto na emenda constitucional que vai para votação em segundo turno no Senado no próximo dia 13 de dezembro. Esses foram alguns dos apontamentos feitos pelos primeiros palestrantes no seminário PEC 55-241 de 2016, Retrocessos para a Educação e Ciência e Déficit Civilizatório. O evento para discutir os impactos da PEC 55 na educação, saúde e ciência, com abordagem multifacetada, é promovido pela APUB, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Minas, Montes Claros e Ouro Branco, nesta sexta-feira. A repórter Soraya Fidelis acompanhou o evento no auditório da Escola de Engenharia da UFMG, que é aberto para toda a comunidade interna e externa, e tem mais informações. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Ao abordar sobre o papel da mídia na cobertura econômica da PEC 55, aliás, foi a palestra que abriu hoje o seminário pela manhã, PEC 55, Retrocesso para a Educação, Ciência e Tecnologia e Déficit Civilizatório, né, no auditório da Faculdade da Escola de Engenharia aqui no campus UFMG. A jornalista e professora da universidade, Ângela Carrato, exemplificou com coberturas de 2 rádios de alcance nacional como essa cobertura midiática faz narrativas únicas e criminaliza movimentos contrários à proposta que congela gastos públicos por 20 anos, além de anestesiar a população sobre os efeitos da emenda que vai acontecer, que deve ser aprovada no próximo dia 13 de dezembro.
Ontem eu fiquei espantada, ouvi na rádio Band News e também a CBN, e as duas, em momentos diferentes, colocaram com muita clareza duas coisas. Um, que não tem alternativa à PEC, antes 241, agora 55, que essa PEC ela faz ajustes necessários, e mais ainda, criminalizando as manifestações de terça-feira, né? É dizendo que os estudantes estavam fazendo baderna em Brasília. Existem outras formas de, digamos, enfrentar o déficit fiscal sem jogar a conta nas costas do trabalhador? Existe. Como? Vendo de onde vem essa dívida. Vão fazer uma auditoria cidadã da dívida. Então, a Fiesp fala em impostômetro, a minha proposta é a gente criar o sonegômetro, quanto está sendo sonegado em termos de tributos dia a dia.
Ao falar sobre os efeitos da PEC na ciência e tecnologia, o vice-presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ideu Moreira, destacou que a pasta de ciência e tecnologia, agora também, né, que abarca a pasta de comunicação, tem menos da metade do que tinha o orçamento em 2010. Tinha 9,6 bilhões de reais há 10 anos atrás e agora para 2017 tem em torno de 4,2 bilhões de reais. O vice-presidente da SBPC destacou ainda, Vinícius, que ao contrário de países como a China e Estados Unidos, que aumentaram o orçamento nos momentos de crise, o Brasil então retira recursos que vão fazer as pesquisas e a ciência recuarem. E este recuo vai afetar toda a população brasileira e não apenas a comunidade acadêmica.
Toda a área de pesquisa médica no Brasil, com a Zika ou com outras doenças aí, você compromete a possibilidade de você descobrir remédios, tratamentos, alternativas para essas coisas que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O segundo ponto é que nós temos agora um programa chamado Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que junta as principais áreas de pesquisa no Brasil, na área de nanotecnologia, que é uma área que tem um potencial inovador muito grande, e que agora nós estamos dos 253 projetos aprovados, só 100 vão ser financiado, 101, com ainda assim um corte de 30%. Então são programas de longo alcance, que tem uma participação internacional grande. Isso é gravíssimo para a ciência básica brasileira, que é uma alavanca importante para a inovação.
Outro palestrante na manhã de hoje, Vinícius, foi o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, Paulo Beirão, que também alertou e deu exemplos de como a aprovação da PEC 55 vai afetar tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas pelo Brasil.
Nós temos o pró-álcool. O Brasil era o maior produtor de álcool, inventou essa história toda. Estados Unidos já está passando à frente, porque estão desenvolvendo uma tecnologia para utilizar a celulose como fonte de produção do álcool. A agricultura, nós vamos ficar para trás também. A Monsanto vai ser quem vai produzir as sementes que nós vamos plantar. A própria Embraer, se ela não se atualizar, porque daqui a pouco vai ter uma nova geração de aeronaves mais sustentáveis ecologicamente, mais baratas, mais leves e tudo, ela vai ficar para trás. Nós temos que desenvolver tecnologia aqui para sustentar a Embraer. Então nós estamos nos condenando virá realmente uma república de banana, que vão produzir banana para exportar. United Fruits.
Vinícius, daqui a pouco, às 15h, no seminário PEC 55, Retrocessos para Educação, Ciência e Déficit Civilizatório, a especialista em Gestão Pública e Saúde Coletiva do IPEA, Fabiola Vieira, vai apontar os impactos da proposta de emenda constitucional na saúde. Em seguida, o debate vai ser sobre as alternativas à proposta de emenda constitucional. Os pontos a serem abordados, Vinícius, vão ser a reforma tributária e as taxas de juros. Uma das palestrantes é a economista e especialista em gestão pública da Auditoria Cidadã da Dívida, Eulália Alvarenga, e também o especialista em econometria monetária, crescimento e desenvolvimento econômico da UFMG, João Romero. E ainda, Vinícius, vale a pena ressaltar que hoje pela manhã, professores da Escola de Teatro do Centro Pedagógico fizeram uma cerca viva ali na entrada da Antônio Carlos, na tentativa de alertar a população, não fechando o trânsito, mas alertando com essa performance, uma performance que teve o nome de Cerca Viva, sobre os efeitos prejudiciais para com a aprovação dessa PEC 55 e toda uma programação que inclui também nova performance teatral vai acontecer também na semana que vem, que é a semana que antecede, né, a votação da PEC em segundo turno no Senado, prevista então para acontecer no próximo dia 3 de dezembro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
O trânsito está intenso no entorno do Mercado Central. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no cruzamento com a Contorno, no sentido bairro. Meio-dia e 47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre o princípio de crise institucional entre os poderes legislativo e judiciário.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Internacional.
No próximo domingo, italianos vão votar em referendo sobre a reforma da Constituição do país. O objetivo é simplificar a Itália, que tem um dos maiores parlamentos do mundo, com a redução do número de senadores de 315 para 100, que passariam a ser eleitos de forma indireta. Outros 40 dos 139 artigos da Constituição também seriam alterados. O atual primeiro-ministro ameaçou renunciar caso o não vença, o que poderia abrir espaço para a escolha de um novo líder no país. O atual presidente da França, François Hollande, do Partido Socialista, anunciou nesta quinta que não vai se candidatar à reeleição do ano que vem, o que abre caminho para o atual primeiro-ministro, Manuel Valls, entrar na briga. Hollande disse ter avaliado os riscos e as divisões que sua eventual candidatura poderia representar para a esquerda francesa, que já aparece embaixo nas pesquisas eleitorais, atrás do conservador François Fillon e da líder da extrema-direita, Marine Le Pen.
Política.
A prefeita reeleita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, do PSB, teve sua chapa cassada e vai ficar inelegível pelos próximos 8 anos. A decisão é do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Segundo a denúncia, a prefeita se utilizou do cargo para fazer campanha, ao obrigar os servidores a participar de atos eleitorais e ao fazer diretores convocarem pais a reuniões para influenciá-los na escolha do voto. A decisão ainda cabe recurso. Caso o recurso não seja aceito, serão convocadas novas eleições na cidade da região metropolitana. A decisão sobre a quem cabe abrir processo contra Fernando Pimentel, governador de Minas, que pode resultar em seu afastamento do cargo no Supremo Tribunal Federal, ficou para depois. O julgamento estava previsto na pauta de ontem e pode interromper o julgamento que transcorre na Assembleia Legislativa, que vai decidir se ele deve ser ou não investigado, ter um processo instaurado no âmbito da Operação Acrônimo. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar denúncia contra Renan Calheiros e torná-lo réu pelo crime de peculato. Apesar de aceitar a denúncia por peculato, a corte entendeu que as acusações de falsidade ideológica e uso de documento falso prescreveram em 2015, 8 anos depois da infração ter sido cometida. Renan Calheiros foi acusado de usar um lobista ligado à empreiteira para pagar a pensão de uma filha que teve fora do casamento. O caso foi revelado em 2007. Em nota, Renan Calheiros afirmou que recebeu a notícia com tranquilidade e que não há provas contra ele. princípio de incêndio, aprovação das medidas anticorrupção com punição a juízes e promotores, colocou o judiciário legislativo em situação de quase crise institucional. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, analisa a queda de braço entre poderes.
Professor Carlos Anufo, nesta semana agitada no Congresso, a gente teve aí a aprovação da PEC no Senado e também a aprovação das medidas contra a corrupção, que ganhou, né, novos dispositivos, inclusive de punição a juízes e integrantes do Ministério Público. E logo em seguida, o presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou fazer essa votação novamente na casa com urgência, o que gerou um princípio de crise aí, com o Judiciário, e principalmente com o pessoal que está atuando no Lava Jato, que ameaçou abandonar o barco caso essas medidas avancem, né, pelo Senado. Professor, como é que o senhor analisa aí esse princípio de crise institucional entre esses dois poderes?
Na realidade, nós estamos vivendo uma crise longa, né? Quem achava que o problema era o PT, que o problema era o governo Dilma, agora deve estar pensando duas vezes, né? Ou seja, bastava remover o PT, bastava remover a Dilma, que resolveríamos a crise brasileira. É evidente que a crise continua, a crise tem inúmeras dimensões, problemas de caráter, problemas de corrupção, gente que quer construir apartamento de 30 andares na orla da praia. Aliás, eu recomendo a leitura do entrevista do Barbosão, Joaquim Barbosa, ontem na Folha de São Paulo, onde a gente fala do impeachment Tabajara, onde ele diz que o impeachment foi uma mera formalidade. Ele não foi um golpe, mas foi uma mera formalidade. Ali tudo estava decidido, foi um afastamento meramente político, ou seja, não há crime de responsabilidade, não há nada. Mas enfim, isso é a página virada. O fato é que esse impeachment Tabajara não tinha nenhuma chance de resolver a crise que entramos. E ela vai se agravando. E essa semana, de fato, nós chegamos quase que num epicentro, por pouco, né? Por pouco, porque a atitude do Renan, ao tentar, em votação simbólica, ele tentou, em votação simbólica, apressar o processo de a votação do que veio da Câmara, e aí isso, de fato, derramaria o caldo e colocaria o Temer, o presidente Temer, numa situação insustentável de ter que sancionar ou vetar, e aí para que lado que ele fosse era ficar entre o fogo e a frigideira. Ele não teria para onde correr, aí sim nós teríamos uma situação muitíssimo complicada, ainda mais porque os procuradores da Lava Jato tomaram uma atitude infantil, que é assim, eu só brinco, a bola é minha. Então nós chegamos realmente numa situação que acaba que felizmente foi amenizada em função do fato, pelo fato de que o Senado resolveu não votar, né? Não adotar a urgência. Agora, eu queria destacar, eu acho que tem um ponto aí que eu chamei a atenção da entrevista do Barbosa, mas também chamo a atenção ontem no debate entre o Moro e o Gilmar Mendes, onde o Gilmar Mendes, de maneira muito explícita, e é muito impressionante que a imprensa gosta tanto de repercutir o Gilmar Mendes, não repercutiu esta intervenção do Gilmar Mendes, onde o Gilmar Mendes pega o projeto das 10 medidas da corrupção e diz, olhando para o Moro, do Senado, diz, essa proposta é autoritária. Quem a fez tem índole autoritária. É evidente. O que me impressiona, porque debilita o habeas corpus, provas ilícitas, testes de integridade, isso é uma mentalidade que não só o Ministério Público manda uma proposta com claro caráter autoritário, como acha que o Congresso não tinha que discuti-la. É claro que o Congresso errou ao votar atabalhoadamente, quer dizer, você tem uma comissão, a comissão da Câmara trabalhou, manda para o plenário. Depois o plenário muda tudo, isso aí tem alguma coisa errada. Acho que o Congresso foi, a Câmara foi liviana. Agora, a atitude do Ministério é de um autoritarismo sem par. Manda uma proposta autoritária e acha que ela não pode ser discutida. E a imprensa baba quando fala do Ministério Público, porque ela compra, assim como ela compra a PEC, né, como a salvação do fim do mundo, ela compra o Ministério Público como a salvação do fim do mundo e joga o Congresso na fogueira. Tem deputado sendo agredido na rua. Vai começar a hora de nós começarmos a ter que defender, apesar dos erros da Câmara, a defender o Congresso.
Agora, professor, voltando à questão lá dos juízes e dos promotores sobre a questão da punição a eles, essa discussão que também a mídia não colocou muito em pauta, mas eles não ficaria contraditório para o Ministério Público e para o Judiciário, que está pedindo punições mais severas para as autoridades brasileiras, não aceitar que eles também tenham um julgamento, que eles sejam fiscalizados?
Sim, claro. Eu concordo que as medidas aprovadas, novamente, a Câmara fez coisa de afogadilho. Se você observa o que a Câmara aprovou, tem coisa muito subjetiva. É muito difícil você, por exemplo, pode punir o juiz ou o procurador se ele tiver motivação por incapacidade. Ué, mas aí é muito subjetivo, né? Eu posso acusar a pessoa. Então ali tem problema, ali tem problema. O Senado está discutindo uma outra coisa. Vamos ver o que sai do Senado. Agora, o Moro não tem razão de falar assim, não é a hora. Ontem, novamente, volto a citar o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes é insuspeito. O Gilmar Mendes falou, mas qual é a hora, então? O Ministério Público é um ano sabático para a gente poder discutir essa coisa. Essa coisa tem que discutir agora mesmo. É no calor das coisas que nós temos que discutir as coisas. Evidentemente, é preciso eu acho que as instituições de controle no Brasil, elas se desenvolveram, elas se fortaleceram. Agora, evidentemente, há pouco controle sobre a Polícia Federal, sobre os procuradores. Há pouco controle sobre a justiça. Porque senão começa a acontecer isso. Começa a prender o garotinho e depois tem que soltar. Né? Começa a divulgar o áudio do Lula com a Dilma, quando isso era completamente legal. Começa a fazer um PowerPoint do Lula quando isso não tinha nada a ver com a acusação. Tudo isso aí é abuso de autoridade. Né? Então, só recentemente nós temos 3 exemplos de abuso de autoridade. Então, é claro que tem que ser discutido. É agora que tem que ser discutido. Agora, o que a Câmara fez foi muito ruim, muito atabalhoado, e o que o Renan queria fazer, pior ainda. Né? Então, nós temos erros dos dois lados. Agora, se continuar errando desse jeito, não só o governo Temer acaba, eu acho que está cada vez mais difícil o governo Temer chegar em 2018, como nós vamos entrar numa confusão de todo tamanho.
Obrigado pela participação aqui no FMG Educativo e na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuffo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só entrar no site www.fmg.br/rádio.
Meio-dia e 58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, hoje é dia D de combate à dengue e ao mosquito Aedes aegypti.
Jornal UFMG.
Nossa, tá sentindo?
O quê? Olha isso, pisei num cocô.
Manter a cidade limpa, preservar parques e praças, reciclar seu lixo faz a diferença. O aproveitamento do espaço público é fundamental. Danificar o patrimônio de todos é destruir aquilo que também é seu. Cuide da nossa cidade. Fica a dica. UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59. Corpos dos brasileiros mortos no acidente de avião com o time da Chapecoense começam a ser transportados para o Brasil nesta sexta-feira. O processo de identificação dos 71 mortos já foi finalizado. 3 aviões sairão hoje à noite de Medellín, na Colômbia, para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e devem chegar no Brasil na madrugada deste sábado. Haverá uma homenagem amanhã na Arena Condá, o estádio da Chapecoense, onde será realizado um velório coletivo.
Brasil.
Síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE mostra que entre 2014 e 2015 cresceu o percentual de crianças e adolescentes que residem em domicílios com rendimento mensal per capita de até um quarto do salário mínimo, passando de 15,2% para 17,6% em crianças de 0 a 4 anos e 15,9% para 18,4% das crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Mas, a comparação com 2005, os percentuais atuais estão menores. Entre 2005 e 2015, aumentou de 59,3% para 70,9% a proporção de jovens de 15 a 17 anos que somente estudavam, diminuindo a proporção dos que estudavam e trabalhavam na semana de referência, de 22,3% para 14,1%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 27,4% não estudavam nem trabalhavam. A taxa de escolarização das crianças de 0 a 3 anos subiu de 13% em 2005 para 25,6% em 2015. Na faixa etária de 4 a 5 anos, o indicador foi de 6,28% para 84,3% no mesmo período. Por outro lado, o acesso à escola de jovens de 15 a 17 anos avançou lentamente, passando de 81,6% em 2005, para 85% em 2015. O percentual de pretos e pardos de 18 a 24 anos no ensino superior passou de 7,3% em 2005 para 12,8% em 2015. Apesar do avanço, o número é abaixo do alcançado por jovens e estudantes brancos, que em 2015 era de 26,5%. Os dados completos estão disponíveis em www.ibge.gov.br.
Saúde.
Belo Horizonte é uma das 25 cidades a receber ações do Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti. Neste ano, Minas foi o estado que teve maior incidência de dengue, com mais de 523 mil casos até outubro deste ano, praticamente o triplo do ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. Especialistas analisam a situação do combate ao mosquito. Mais informações nós temos ao vivo com o repórter Gabriel Martins. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Foram quase 155 mil casos confirmados de dengue só em BH até o final de novembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. 80% das infecções estão concentradas entre fevereiro e abril, quando houve 129 mil casos. O levantamento da Prefeitura aponta que os principais regionais atingidas são a Nordeste, a Leste e o Barreiro. A ideia do Dia Nacional de Combate ao Mosquito é sensibilizar as pessoas para que adotem medidas no dia a dia voltadas para evitar a proliferação do vetor da dengue, zika e chikungunya. Para isso, os ministros e outras autoridades estão visitando hoje órgãos públicos, escolas, unidades de saúde e alguns outros locais. Em BH, a ação foi realizada hoje pela manhã na Escola Estadual São Pedro e São Paulo, no bairro Novo Santa Mônica, na Regional de Venda Nova, com a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, em exercício, Alberto Beltrame. Mas esse tipo de ação não é o suficiente para evitar o Aedes. O professor do Departamento de Parasitologia da UFMG, Álvaro Eiras, avalia que as formas de combate ao mosquito adotadas pelo governo estão ultrapassadas.
O combate ao mosquito no Brasil tem sido feito de maneira errada. Em vez de você ficar procurando os mosquitos em casa, você está procurando mosquito às cegas. Existem várias metodologias desenvolvidas tanto no exterior como no Brasil que você consegue monitorar, você consegue ver onde estão essas populações do mosquito. Isso é o primeiro passo que o país tem que estar, é mudar essa metodologia que está ultrapassada há mais de um século.
A preocupação com o mosquito ganhou mais força com o crescimento dos casos de zika. O Ministério da Saúde declarou estado de emergência em novembro do ano passado devido ao aumento no número de casos na região nordeste do país. Em Minas, foram mais de 15 mil casos notificados até julho deste ano, de acordo com o último boletim epidemiológico, sendo 517 deles em Belo Horizonte. Um dos principais motivos de alerta em relação à doença é a malformação do cérebro em fetos, no caso das grávidas que contraem a doença. Atualmente, há 43 casos de microcefalia em recém-nascidos sob investigação em Belo Horizonte. Outros 10 casos já foram investigados, mas não tinham relação com a zika. A professora do Departamento de Clínica Médica da UFMG, Marise Oliveira Fonseca, afirma que o tratamento de doenças é voltado para a melhoria dos sintomas, no caso dessas doenças, e que os profissionais do sistema público estão preparados para tratá-las. A professora explica que a doença não causa só a microcefalia, mas também causa outros tipos de malformação congênita.
O Zika vírus, ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso central. Então, durante a gestação, especialmente no primeiro trimestre, mas também em outros trimestres, né, isso já está demonstrado na literatura, que mesmo quando o Zika é adquirido numa fase mais adiantada da gestação, ele pode causar danos para o feto. A gente ainda está caminhando aí no conhecimento desse vírus, no impacto que ele tem sobre a saúde em geral, especialmente sobre a saúde dos bebezinhos intraúteros.
A professora afirma que as gestantes devem procurar se prevenir por meio do uso de repelente e de roupas que não deixem a pele exposta. Além disso, ela ressalta a importância de combater os focos de reprodução do mosquito, como a água parada em vasos de planta, pneus, calhas, garrafas, entre outros. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações. Agora 1:06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Samuel Souza, Gabriel Martins e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica, Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.